Que o Senhor nos guarde e Ele derrame sobre nós do Seu Espírito, para que cada um de nós, na condição em que nos encontramos, recebamos a Sua paz. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, comece a operar em nós, pela palavra, as mudanças necessárias. Que Ele fale durante esses instantes em que nós vamos estar diante dEle, que Ele fale na intimidade de nossos corações, na linguagem do Espírito, silenciosa, lá dentro de nós, Ele possa deixar gravado aquilo que nós precisamos, a palavra que orienta, que conforta, que ilumina, que exorta, que essa palavra não seja roubada pelo inimigo, ela permaneça em nós, de maneira que nossa alma se mantenha de pé sobre a rocha que é Cristo. E por mais que sejamos açoitados, agredidos, caluniados, por mais que as tempestades, os ventos, os rios combatam a nossa casa, que ela se sustente de pé, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Esta carta, por excelência, ela nos ensina a sublime natureza de Cristo. Deve ser lida, deve ser estudada, deve ser meditada, para que em nós se faça o entendimento em torno daquilo que é a antiga aliança e a aliança nova que Jesus Cristo veio estabelecer com cada um de nós. No capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele está mostrando para nós qual é o caminho da verdadeira fé. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque muitas pessoas pensam que têm fé e querem que esta fé seja provada. Existem até aqueles que desafiam a Deus para que Deus faça algum sinal. Existem irmãos que só creem se acontecerem milagres. Parecem com os judeus da época de Jesus, que pediam sinais. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Queriam sinais. Os gregos, profundos raciocínios, queriam entender Deus. Queriam entender a salvação. E ficavam escandalizados quando os apóstolos diziam que Cristo perdoa pecados, que Ele tinha poder para perdoar os pecadores, concedendo a eles uma vida nova. Ora, o perdão dos pecados, no ponto de vista da razão, ele é absurdo, porque contraria as leis do universo. Porque a lei diz, aquilo que você plantar, você vai colher. E como pode alguém ter plantado a má semente e não colher o fruto do seu plantio? Se ela encontrou Cristo, se ela se arrependeu dos pecados cometidos, Cristo intercede e não permite que a colheita maldita possa vir sobre a sua vida. É isso que escandalizava os gregos. Eles diziam, não pode ser. E nós, para andarmos nos passos de Jesus, para nós caminharmos nos mesmos caminhos dos apóstolos, nós precisamos observar a palavra. A instrução apostólica, irmãos. Nas epístolas está a doutrina da igreja. Nos evangelhos, os atos da vida de Cristo. No livro Atos dos Apóstolos, os primeiros tempos da igreja. Mas a doutrina da igreja, quer dizer, como a gente pratica a doutrina de Jesus, nós precisamos beber nos documentos apostólicos. E se nós não compreendermos que nós somos o povo de Deus, e que toda a história do povo de Deus é muito importante para a nossa instrução. Nós não vamos ter raízes. A nossa fé, ela vai sucumbir na primeira tempestade. Quando vierem os rios, os ventos e as chuvas, a nossa casa não vai se sustentar, porque ela não tem fundamento. O capítulo 11, ele começa dizendo para nós a natureza da fé. Ele diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? O cumprimento da promessa de Cristo. O que que ele disse? É chegado o reino de Deus. O reino de Deus vem. Vai se estabelecer nesse mundo, queira o homem ou não queira. Ele vem sobre essa humanidade e tudo aquilo que não é de Deus será extirpado, será consumido e desaparecerá da face da terra. Nada ficará de pé que não seja obra de Deus. Você faça conforme a vontade de Cristo, para que você permaneça quando vierem as tempestades. Nós vivemos em esperança, a fé é isso. Eu espero o cumprimento da vontade de Deus. É alguma coisa que vai acontecer. É isso que move a minha vida. Eu espero que o Senhor me ressuscite depois da minha morte. Através da ressurreição, eu possa encontrar pastagens verdejantes. Eu tenho que viver dessa esperança, porque isso é fé. Eu não posso crer nas coisas que já chegaram. Isso não é fé. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Andamos esperando no Senhor, não estamos vendo o Senhor. Andamos por fé. Essa é a força que move o crente, que move o homem, a mulher, que andam nos passos de Jesus. Nele eu espero. Versículo 2. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Quer dizer, pela fé, os antigos viram cumprir a promessa de Deus para a vida deles. Exemplos de fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha o poder que tem a fé. Os mundos e todas as coisas foram criadas pela ação do pensamento de Deus, pela vontade de Deus, pela fé que Ele, Deus, teve na obra que o seu Espírito fez. E nós temos que ser como Ele, movidos na vida e em todas as coisas por essa força que crê que as coisas se passarão conforme a promessa. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A ciência poderia guardar esta passagem para ela, para saber que as coisas que a gente vê não foram feitas pelas coisas que estão aqui. Quem fez toda essa obra está do lado de lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ele volta lá atrás, no começo da história do povo de Deus. De maneira que, pela fé, ele alcançou o testemunho de que ele era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e pela fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, transformado, de maneira que não viu a morte, visto como antes da sua transformação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Não vamos falar de todas as testemunhas, mas no versículo 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Já começa daí, sem fé não dá, para ter comunhão com Deus. E como é que nós vamos ter fé para ter comunhão com Deus? Nós vamos ter fé em Jesus. É Jesus que estabelece o nosso laço de comunhão com Deus. Tendo fé no Filho de Deus e confiando nele, certamente o Senhor ficará satisfeito. E ele cercará a nossa vida de todas as providências necessárias para o cumprimento da vontade dele em nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas reclamam de que esperam em Deus e Deus deve ter se esquecido delas. Mas será que isso é verdade? Não deve haver um engano da nossa parte? Se Deus não está se lembrando de nós, por acaso a gente não estaria assumindo uma postura, uma posição que desagrada a Deus? Porque a palavra diz que ele dá prêmio para você se você agradá-lo. E a única forma de agradar a Deus é crendo em Jesus. Não adianta ofertar, não adianta prometer, não adianta dizimar. As obras não agradam a Deus. A única obra é crer em Jesus Cristo. Se não está acontecendo, então eu não estou crendo de maneira que agrada ao meu Deus. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso conversar com Ele. Eu vou para a igreja e eu vou me recolher em oração e vou conversar com o meu Deus. Eu vou dizer, Senhor, fala comigo. Abra os meus olhos. Mostra para mim, Senhor, o que eu estou fazendo que não está certo. E o Senhor vai falar com você. E o Senhor vai te mostrar qual é o caminho que precisa ser seguido. Porque o Senhor é bom. A palavra diz, Ele dá prêmio, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busca o Senhor. Ele vai te premiar. Ele vai cercar a sua vida de carinho, de proteção, com todas as coisas que você precisa para que se cumpra aqui o teu propósito. Buscar a Deus para sermos premiados. E do versículo 7 em diante, ele passa a citar os personagens da história. Ele fala aqui de Noé, ele fala de Abraão, e ele vai contando passagens da vida desses crentes que pela fé eles venceram grandes obstáculos. Ele fala de Sara, fala de José, de Moisés, e vai atravessando a história. E ele diz, faltar-me-ia tempo contando toda a história, no versículo 32, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel, dos profetas, todos eles venceram pela fé. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, de maneira que puderam com isso alcançar melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, outros cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, andaram desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não viram as coisas que nós estamos vendo. Não viram o cumprimento da promessa, porque ela ainda está sendo colocada por Deus sobre este mundo. No capítulo 12, logo na introdução, o apóstolo ele chama a nossa atenção dizendo assim, olhe para a história, veja todos os homens que seguiram os passos do Senhor. Eles enfrentaram todo tipo de sofrimento, irmãos. Que sofrimento é que nós temos enfrentado? Nenhum. Quais são as nossas dores? A maioria de nós reclama de falta de recursos materiais. estamos até com saúde, estamos com o cálice transbordando de bênçãos, mas vivemos reclamando. Não fomos perseguidos, não nos jogaram na cisterna, nenhum de nós foi cerrado ao meio. Você perdeu o seu pai, o seu marido, a sua esposa por causa de Deus? Isso nunca aconteceu em nossa vida, irmãos. Nenhum de nós fomos provados, testemunhas do Senhor. Quando nós chegarmos no lado de lá, porque chegaremos, eles devem estar assim diante de nós, para nos receber no reino de Deus. E certamente, esperando que haja algum testemunho da nossa parte. E a gente, será que fez alguma coisa? Será que nós vamos fazer alguma coisa enquanto vivemos? Vamos ter talentos para apresentar ao Senhor? O apóstolo diz assim: olha, nós estamos rodeados de uma nuvem enorme de testemunhas. Enorme. Por isso, crente, não pode viver só pensando nesse dia, hoje, no que foi até 50 anos atrás. Nós temos que pensar na história do nosso povo, desta grande nuvem de testemunhas que creram sem ver e que enfrentaram tudo e sobreviveram, sustentados pela fé a tudo. O apóstolo diz assim: olha, nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Por isso, deixemos todo o embaraço. O que é deixar o embaraço? A confusão da nossa vida, irmãos. Não conseguimos servir na igreja, às vezes, em pequenas coisas. A igreja chama para você participar de uma obra que a igreja vai fazer. Você não se interessa. Você acha mesmo que você vai entrar no reino de Deus? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai cuidar de você, meu irmão, minha irmã? E por que você não participa da obra da casa do Senhor? Por quê? Porque você está embaraçado com as bobagens da tua vida. Você acha mesmo que as coisas que você faz têm alguma importância no reino de Deus? As obras nossas são obras medíocres. Concordo, irmãos. O que fazemos? Nós trabalhamos para comer, para beber, para dormir, para passear. É isso que nós fazemos. Nós queremos ter para gozar. A nossa vida se consome nisso, irmãos. É uma vergonha diante das testemunhas. Eu nem sei o que vamos fazer ao chegar do lado de lá, diante das testemunhas. Talvez nem entremos. Fiquemos lá para o portão mesmo, lamentando a vida que Deus nos deu e que nós não soubemos usar, porque não soubemos falar não para Satanás. Não soubemos falar não para o diabo. A igreja chama para uma obra, Satanás fala: não vai. Você não vai. Olha, eu não posso. Por quê? Porque você está embaraçado. Embaraçado com o quê? Com nada. Com as bobagens dessa vida que não vão te acompanhar. Tenha certeza. Elas não vão te acompanhar quando você for atravessar a noite escura e vai. Alguns, bem antes do que pensa. Tem alguns que pensam: ah, na minha velhice, na sua velhice, você tem certeza que você vai chegar na velhice? Quem é que foi que escreveu a tua história? Quando você vai e vem, dê graças a Deus, porque é Ele que controla o teu ir e o teu vir. É a vontade de Deus. Nós somos embaraçados, a nossa vida é um embaraço com as coisas desse mundo. E nós temos que admitir que nós somos embaraçados para que nós afastemos da nossa vida os embaraços e de alguma forma nós possamos participar da obra de Deus. De alguma forma seja possível eu participar da obra de Deus para eu não me envergonhar diante das testemunhas. Será que a igreja está fazendo uma obra? Quando nós chamamos você para ir num evento da igreja, você acha que nós estamos indo passear? Já pensaram nisso, irmãos? Nós estamos indo tratar dos interesses da comunidade dos santos. Não só dessa, mas de outras comunidades. Porque vamos receber visitas de irmãos que vêm de outros lugares, que têm ouvido a palavra que é pregada na igreja. E nós não falamos apenas a eles pela nossa boca, mas pela nossa presença, pela nossa fé. E nós vamos ficar aqui cuidando da nossa vida. É isso? Você acha que você está participando da obra de Deus? O que, que tem de tão importante na tua vida? Quando você estiver bem embaraçado, você começar a reclamar, você se lembra quando o pastor disse a você que se você não ouvir a voz de Deus, Você vai continuar embaraçado até o fim dos teus dias. Não culpe ninguém, não. É só você mesmo que é o culpado. Pelos teus infortúnios e pelos tormentos que virão sobre a tua vida. Enquanto pode, você precisa se desembaraçar. Deixe todo o embaraço, diz o apóstolo, e o pecado que tão perto nos rodeia. Onde é que está o pecado? Está longe de nós? Está pertinho de si ali, ó, rodando você. O pecado está à sua volta ali, te convidando para participar dele. Não dê ouvido a ele. A oportunidade de libertação está sendo dada para nós por meio de Jesus Cristo. É incomum, irmãos. Se nós não aproveitarmos, quando será? Nós estamos parecendo aquele sujeito que tinha muitos negócios e ele ganhou muito dinheiro e os celeiros dele ficaram cheios. E ele disse, o que vou fazer? Ele disse, eu vou fazer outros celeiros para que eu possa ajuntar mais. E vou dizer à minha alma, folga, descansa. E o Espírito diz, você é louco, você não sabe que esta noite virão buscar a tua alma. O que adianta juntar se você não vai usar? O que não daria o homem para salvar a sua alma, diz a palavra. Às vezes nós ficamos protelando, nós ficamos empurrando para depois as coisas de Deus. Isso é construir celeiros. E se amanhã vierem te buscar? Irmãos, vamos acordar. Do lado de lá é triste. Existe um lugar onde se chora e os dentes rangem. Ninguém te escuta. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para esclarecer os irmãos a respeito do seu destino espiritual, que é o que interessa para nós. Por isso, não vai protelando, não. Não empurra, não. O dia é hoje. A obra do Senhor eu vou fazer agora. Eu quero participar. Eu quero ir. O que eu posso fazer pelo Senhor? Faz. Está aqui. Será que a igreja chama você todos os dias para participar de eventos? Todos os dias? Nós temos chamado vocês todos os dias para vir aqui na igreja? Irmãos, é uma vez por semana. É uma vez por semana que vocês vêm na igreja. E uma vez por ano que você viaja com a igreja. Testemunhas? Não sei o que vamos fazer diante deles. Não sei. Vai ser vergonhoso para nós. Então o apóstolo diz assim, olha, vamos deixar de lado todo o embaraço e o pecado que está rodeando aqui a nossa volta e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos correr com paciência, sim, por quê? Porque é uma corrida trabalhosa. Nós temos que romper com velhas coisas, com velhos hábitos. Nós temos que deixar Jesus entrar na nossa vida para mudar o nosso pensamento. As coisas que nós pensávamos, Jesus quer mudar. Os interesses velhos têm que ser colocados de lado para que uma nova ordem de coisas possa chegar e entrar para ficar. Essa é a carreira que está proposta. Qual é a carreira que está proposta? Você servir Jesus Cristo, aceitá-lo como teu Salvador e luz da tua vida. A carreira proposta é essa. As demais coisas, olha, as coisas dessa vida, o Senhor vai acrescentar. A gente fica teimando, achando que o Senhor nos esqueceu. Ele dizia assim, vocês sendo maus, se o vosso filho pede um pedaço de pão, você vai dar a ele uma serpente? Se ele pede um pedaço de carne, você vai dar a ele um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina, o vosso Pai Celestial, quantas coisas santas e abençoadas Ele vai derramar sobre a vossa vida. Nós precisamos abrir os olhos para nós corrermos essa carreira. O que temos que fazer? Olhar para Jesus. Olha o que diz o versículo 2. Olhar para Jesus porque Ele é o autor e consumador da fé. Esquece o passado, irmãos. Esquece os profetas. Esquece Moisés. Esquece. Esquece os costumes e práticas exteriores. Deixa de lado. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. O que é um autor? É aquele que planejou, que fez a obra. consumador da fé é aquele que faz a fé acontecer. Jesus, teu Salvador. Pela fé, você é justificado. Pela fé, você está salvo. Pela fé, a sua casa é guardada. Pela fé, o seu espírito se renova. Pela fé, você recebe a sabedoria de Deus. Não do mundo. Pela fé, você recebe os dons espirituais. E por ela, você exercita os dons espirituais como sacerdote de Deus que você é. Você liberta, você cura, você exorta, você profetiza. Em Jesus Cristo, é dele o plano de Deus. E ele executa este plano. Nós precisamos fazer parte desse plano, irmãos. Vamos receber afrontas? Vamos ser injustiçados? Alguém vai dizer que somos coisas que não somos? Todas essas coisas vão dizer de nós. E o Senhor dizia, olha, alegrai-vos, porque assim fizeram com os santos e os profetas. Agora, quando alguém vier dizer o bem a seu respeito, quando alguém vier dizer que você é bom, que você é maravilhoso, vier te abraçar, é bom você se preocupar, porque assim faziam com os falsos profetas. Nós não precisamos que alguém venha dizer que o que nós fazemos é algum bem. É Deus que reconhece o bem que fazemos. Nossa posição na igreja é de servo. É o que o apóstolo Paulo disse ao Senhor: o que queres que eu faça? Essa é a pergunta fundamental da igreja, regra básica. Para dar tudo certo na igreja, quer fazer tudo direitinho? Chega na igreja e pergunta assim: o que vocês querem que eu faça? É o servo. Jesus, pela promessa que estava proposta, ele suportou a cruz. Desprezou a afronta. Olha só. O homem de Deus é um homem sofredor. Eu digo sempre isso, irmãos. Vendem por aí a imagem de um Jesus que não é verdadeiro. De um Jesus que faz homens vitoriosos nesse mundo. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Os homens de Deus foram vitoriosos no céu. Vitoriosos no céu. Jesus suportou a cruz, ele desprezou aqueles que o afrontaram e foi vitorioso. Assentou-se à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra ele mesmo. Considerai isso. Jesus é a luz da nossa vida. Eu tenho que olhar para Jesus e ver o que Jesus sofreu. E saber que dessa minha caminhada eu também enfrentarei afrontas. O que ele fez? Ele respondeu com afrontas? Ele desprezou a afronta, deixou de lado. Por quê? Ele olhava lá na frente. Ele estava atento à promessa que estava para cumprir-se. Por aquilo que havia sido prometido por Deus. Considerai, pois, aquele que suportou todas as contradições, de maneira que vocês não se sintam fracos, nem desfalecidos nos vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós estamos no mundo, em nome de Jesus, lutando agora contra quem? Contra o pecado. Levando a palavra do Senhor, lutando contra o império de Satanás. O apóstolo diz, olha, ainda não sangraram. Ou alguém sangrou aí, eu não estou sabendo. Ninguém sangrou ainda. Nós estaríamos confortáveis diante das testemunhas? Eu acho que nós estaríamos muito desconfortáveis diante das testemunhas da história. Vamos abrir o nosso coração e deixar Jesus chegar e operar em nós com todo poder e glória, para que a obra de Deus seja feita. Não façamos da igreja um lugar aonde nós subimos num pedestal para dizer às pessoas que nós somos homens bons e mulheres santas. Não façamos isso. Sirvamos na casa do Senhor vestidos de saco e cinza. Sabe o que é isso? Tira a nossa roupa, joga fora. É o que faziam nos tempos antigos, que pegavam um pano de saco, furavam um buraco, vestiam na cabeça, deitavam no chão, para dizer, olha, eu não sou ninguém. Estou na casa do Senhor para servir o Senhor. Faz isso. E você vai ver quantas bênçãos o Senhor vai derramar sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. E toda a sua geração será abençoada. Depende de você, meu irmão. Depende de você, minha irmã. O Senhor está esperando. Há muito trabalho a fazer e poucos trabalhadores. A seara é muito grande. Bem-aventurados aqueles que entrarem na casa do Senhor para servi-lo, porque não serão esquecidos eternamente. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos em sua paz.